Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Nildo Costa estava falando aí no último bloco, né, da possibilidade da vinda de cruzeiros para a região, aqui para a nossa região, né? Porque na região Nordeste nós já temos, região da Bahia, região de Minas Gerais, já tem. Olha, só para você ter uma ideia, já dá uma curtida aí um pouquinho, para você ter uma ideia, essas são algumas imagens registradas de um cruzeiro. Esse navio, ele tem 19 andares, transporta cerca de 7 mil passageiros, né? 7 mil pessoas. Essa é a área que tem, que apresentam os espetáculos, que tem a parte mais teatral, das apresentações teatrais. Tem também, veja só, se a gente mostra aqui outra, essa é da janela. Geralmente quando você está no mar, você tem uma visão. Esses boxes que você vê aí embaixo, botes, né, que você vê aqui na parte de baixo, mais ou menos acho que uns 50 botes desse, cada bote desse ele carrega ali mais ou menos 50 pessoas. Está vendo pequenininho?
Sim, sim.
Né, mas é com uma capacidade. Essa é a largura de um navio com esse. Aí você tem uma ideia, essa é a parte traseira, o rastro que ele faz no mar quando ele segue em frente, né? Para você ter a dimensão do que é. Você já imaginou 7 mil pessoas desembarcando de uma vez só na península em São Luís, ou na Ponta da Areia em São Luís? É preciso que haja ali uma operação de pelo menos umas 100 vans, né, para carregar turista, para distribuir para os hotéis, e também oferecer outros passeios, né, dentro da grande ilha, porque às vezes não dá para você chegar e ir direto, ir em Barreirinhas e voltar e ainda pegar o navio, né? Então, geralmente são passeios um pouco rápidos, né, que você faz dentro da cidade que o navio aporta, para poder retornar para o navio a tempo, né, em tempo. Então, seria uma grande novidade se conseguisse, aí, através das articulações do governador Carlos Brandão, através da Secretaria de Turismo, atrair para o estado do Maranhão a presença aí dos cruzeiros, dos grandes cruzeiros para a região.
Para mim não faria tanta diferença, Alberto, porque pelo menos uma vez por ano eu faço pelo menos aí 4 horas. De cruzeiros, 2 horas para ir, 2 horas para voltar.
No ferry.
É o cruzeiro da Internacional Marítima.
Olha, nós vamos trazer um pouquinho rapidamente aqui da Expoema, o segundo dia de cobertura ao vivo da Central de Notícias do Brasil, na maior exposição agropecuária do estado do Maranhão. Ontem foi espetacular, você está vendo a estrutura belíssima, todo mundo elogiando a estrutura, além dos shows. Ontem, pregação do Evangelho.
Só rapidamente aqui,
com uma mensagem muito forte.
Para o pessoal aqui, só a programação rapidamente. Tivemos no dia 31, que foi a abertura, tivemos a Maiara Imaraíza, tivemos a Thaís Moreno e o Edson Mendonça. Segunda-feira não teve. Aí ontem voltou os shows, tivemos o David Leonardo fazendo a pregação do Evangelho e a cantora Aline Barros, ou seja, foi uma noite dedicada ao gospel.
Pois
hoje teremos o Gedson Araújo, Cláudio, Ney e Juliana, e também o Rei Vaqueiro. Não é o Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro é amanhã.
São shows abertos, né, não precisa pagar o ingresso para entrar, né? E a movimentação muito grande, com a presença de muitas famílias, a presença da Central de Notícias Brasil, Gealda Pereira, Carlos Roger, José Nina, todo mundo lá, o Luan, o Sebastião, Lucas.
Ontem tivemos a estreia do colega Jonas Mendes.
E o Jonas Mendes, ontem a participação do Jonas Mendes. E o repórter Carlos Roger visitou o Armazém do Empreendedor, conversou com a Valdízia e dona Antônia Mesquita. Vamos conferir.
Sim, a princípio a CEIC, né, no Armazém do Empreendedor que a gente está, eles dão todo o suporte. desde para a gente chegar, a preocupação de se está tudo ok, se não está, se o nosso produto é adequado para o local que vai ter o evento ou não, mas eles dão todo o suporte.
Eu estou vendo que ainda está começando hoje à noite, mas a movimentação, como é que está?
A movimentação ainda está começando, né? Eu acho que ainda tem muita gente que ainda não está sabendo que a Expoema começou ou que ainda está esperando chegar o final de semana para encher, porque aí quando chega sexta, sábado e domingo, a gente nem anda.
Tá certo. Conversamos com?
Valdízia.
Valdízia, que é uma jovem empreendedora. Você tem uma loja física, está em casa ainda, né?
Ainda não temos a loja física, mas a gente sempre trabalha nos eventos. Tanto no Armazém do Empreendedor, quanto em feiras, em praças, em feiras de livro. Em qualquer lugar você vai encontrar o nosso carrinho rosa por aí pela cidade.
Eu sei que se a Central de Notícias Brasil estiver cobrindo eventos, vai te encontrar por lá.
Provavelmente vai encontrar a gente.
Okay. Obrigado, parabéns pelo trabalho.
Obrigada, para vocês também.
Zenina, vem para cá, acompanha comigo aqui. Olha, eu tenho artesanato, olha só, Zenina, que maravilha. Artesanato, coisa linda, tudo feito com muito carinho. A gente percebe que, olha só, Penina, tu não acredita, ela tá com a mão na massa. Ela tá com a mão na massa. Melhor dizendo, ela tá com a mão na bolsa. Ela tá com a mão na bolsa. E eu vou falar com ela. Eu vou entrar. Como é que é seu nome?
Antônia Mesquita de Jesus.
Antônia Mesquita de Jesus. Eu vou me abaixar aqui para falar com a Antônia. Antônia, empreendedorismo do Maranhão, artesanato.
Sou artesã.
Como é que começou tudo isso aí?
Começou porque eu sempre, quando eu vi a primeira vez, eu gosto de artesanato. Aí eu procuro novidade. Aí eu me identifiquei com a fibra da bananeira e do buriti.
E aí a partir daí esses produtos aí começaram a aparecer?
Tudinho, aí começaram a aparecer. Porque aí a gente vai fazendo e vai abrindo a criatividade, a mente da gente, e a gente vai tendo a criatividade.
E a criatividade não falta, tá? É sobrando, né?
Tá, é sobrando.
Certo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Que Deus abençoe suas mãos.
Amém. Muito obrigada.
Agora vamos levantar. Zenina, o repórter tá ficando velho. Para levantar uma dificuldade. Eu vou ficando por aqui no Armazém do Empreendedor, Central de Notícias Brasil, cobrindo todo o evento Expoema 2025. É a 65ª edição da maior feira do agronegócio do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Central de Notícias Brasil, conectando você ao mundo.
Mas não despede ainda não, Carlos Rocha, porque tem missão para você conversar aí com Cláudio Azevedo, que é o presidente de honra da Associação dos Criadores do Maranhão. Quero saber quantos litros de leite uma vaca produz por dia.
Estamos aqui na Expoema 2025, aqui comigo já grandes autoridades, o pessoal da Associação dos Criadores que vieram acompanhar de perto o torneio leiteiro que acontece nessa noite aqui no Parque Independência. Aqui comigo o presidente de honra da Associação dos Criadores, Cláudio Azevedo, que entende do assunto. Presidente, participando aqui, observando como é que está hoje o nível de competição dos animais, dos nossos animais.
Bom, primeiro é uma honra, né, ser presidente de honra da Associação da Expoema, que tanta gente luta para fazer e tem sido um sucesso muito grande com o apoio do governador Brandão, tem muito bacana isso aqui. Você vê, hoje, numa terça-feira, dando praticamente 6 horas, né, o parque já completamente com as famílias, muita gente chegando, né, isso que é bacana, participação popular. E agora estamos aqui fazendo a esgota do concurso leiteiro. O que é a esgota? Aquelas pessoas que às vezes não entendem. Agora, nesse horário, a gente tira o leite das vacas, seca as vacas, seca o leite todinho que tem nas vacas, né? Para amanhã, 6 horas da manhã, começar o campeonato, o concurso.
Então quer dizer que não pode ficar leite ali?
Não, tá tudo zerado.
Ela amanhece zerada?
Não, ela
produz à noite.
Vai produzir à noite. Sim. O que ela produzir à noite, nós vamos fazer ordem amanhã, 6 horas da manhã.
Entendi.
Tá entendendo? Aí tira o leite dela todo, pesa o leite. Aí 6 horas da tarde, a outra ordenha. Isso vai ser, amanhã é quarta, quinta e sexta. Sexta à tarde, 6 horas, a gente vai somar o leite de cada vaca, tudo é fiscalizado pela GED, pela UEMA, os veterinários estão aí, e a gente vai saber quem é a vaca campeã de leite do Maranhão.
Você tem uma ideia assim de informar pra gente como é que tá assim, o nível de quantidade de leite das vacas campeãs aí do passado, as vacas de agora?
São vacas que produzem em torno de 80 litros de leite por dia. Nós já tivemos caso aqui da Expoema passada, Wagner produziu 101 litros de leite num dia, uma vaca. 101 litros de leite por dia, né? Mas a média aí vai dar essa base de 80, 70 litros de leite por aí.
Isso é muito bacana. Muito bacana. Eu estou impressionado, presidente. Agora me diga uma coisa, esses animais são todos do Maranhão? Tem gente que veio de fora, de outros estados?
Nós temos animais do Nordeste todo. Tem animais do Maranhão competindo com criadores aqui do Maranhão. Tem criadores de Pernambuco, tem criador da Paraíba, tem criador do Piauí, tem criadores de Alagoas. Estão todos aqui com seus animais. Uma premiação aí de 80 a 100 mil reais. A premiação para a vaca campeã e para a novilha campeã. Isso é...
Olha, se eu tivesse 10 vacas dessas, eu abasteci o grupo Matheus, estava aí pro resto da vida. Rapaz, 80 litros de leite por dia. Faltou explicar o que, que essa vaca come, né, para poder produzir essa quantidade de leite por dia. Mas o Carlos Rocha também foi conversar, saber um pouquinho sobre a cachaça maranhense, que começa a ser valorizada.
Silvia Almeida, instrutora do Senata, aqui com a gente. Você viu ali, ó, aonde o Zenina mostrou agora há pouco, uma oficina de transformação da mandioca para farinha, né? Farinha essa que é muito querida pelos maranhenses. Todo mundo gosta da farinha d'água, principalmente, mas da farinha seca também. E o Senai está aqui promovendo essa oficina. Mas a Silvia Almeida já é de outra área, ela é do ramo aí da cachaça. Bebida essa que é muito saboreada, muito valorizada, principalmente no Nordeste brasileiro. Mas hoje a gente já pode falar até da nossa cachaça no cenário internacional, tá bom? A Silvia Almeida está aqui do meu lado. Silvia, Senar, falando também sobre essa bebida brasileira, a cachaça.
Sim, perfeitamente. O Senar, ele sempre buscando aplicação tecnológica junto ao produtor, no sentido de melhorar a qualidade do produto, e esse é nosso objetivo. Então a gente vem nas feiras falando um pouco sobre a atividade de produzir uma cachaça de qualidade, quais os requisitos, né, e orientando como legalizar a bebida.
Pois é, muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Tinha mais argumentação nessa entrevista, mas o nosso tempo se esgotou. Coloca Adilson Souza na tela comigo aqui. Adilson Souza, bom dia. Você estava acompanhando aí sobre a cachaça? O Adilson Souza estava acompanhando.
Sim, muito bom. Bom dia, Humberto.
Você lembra de uma história do deputado Domingos Dutra? O deputado Domingos Dutra, ele sempre gostou de ser econômico, né? Como é que dá o nome dessa coisa de ser econômico demais aqui no estado do Maranhão?
Aqui é mão fechada.
Aí o Dutra disse que fez uma viagem com uma comitiva de deputados para a região de Minas Gerais. Aí lá em Minas Gerais, todo mundo no uísque, todo mundo, os deputados, colegas deputados no uísque. O Dutra, para economizar, disse: não, eu vou ficar mesmo na cachaçinha. Aí tomou lá umas dosezinhas de cachaça, só que na hora de pagar a conta, cada dose de cachaça custava R$ 45,00, muito mais caro do que o uísque que os outros estavam tomando. Essa história emblemática aí do deputado Domingos Dutra. É isso que estamos tentando fazer aqui com a cachaça maranhense. Ela sendo trabalhada de forma artesanal, tem todo um trabalho de marketing também que se faz em cima para ela poder ganhar uma valorização maior, né? Você sabe dessa história, né, o Adilson?
É verdade. Sim, muito lendária também essa informação. Essa história da cachaça era passa por parte também do gogó de vários políticos. Eles preferem a cachaça, muitos deles, alguns nordestinos principalmente. Humberto, lembrar de cachaça também tem a famosa Jatobá, que é do povoado Jatobá em Penalva. Quem é da Rádio Tarumã está escutando aqui, o grande Nilson Nabade sabe muito bem disso. Jatobá é um povoado que tem uma plantação de cana de uma família ali ao lado, e eles produzem uma das melhores cachaça que a gente considera no Brasil, mas ela não é tão divulgada, mas realmente é saborosa, viu? Já provei. Não sou da linha, mas realmente vale a pena a gente levantar essa bandeira. Mas, Humberto, eu tenho aqui dois destaques do turismo, né? O primeiro, colaborando com as falas aí do evento que o Nudo falou, e o Lençóis ganhando, né, esse destaque, mas a senadora Ana Paula, do PSB, foi relatora de um projeto é autora de um projeto que coloca os Lençóis na rota do turismo. E esse projeto foi aprovado pelo Senado por unanimidade e seguiu já para as comissões na Câmara. Com certeza vai ser uma boa notícia para que seja oficialmente colocado, já que a gente tem aquela tradicional fala da Rota das Emoções, que é um nome popular turisticamente falando, mas agora vai ser oficializada a rota do turismo do Lençóis, para que atenda também toda a região do Baixo Parnaíba e ali e Alto Parnaíba. Então vai ser muito bom essa grande valorização, porque vem aí o prêmio, né, que está sendo cogitado para que o Lençóis também seja patrimônio imaterial cultural, né, por causa dessas maravilhas, né, que é as dunas dos Lençóis. Outra informação que a gente tem é sobre, ainda no Senado, durante a CPI do INSS, o Flávio Bolsonaro, ele é coordenador, presidente de uma comissão de segurança, comissão do trabalho. Essa comissão, ela fez paralelo uma audiência também para desviar o assunto da CPMI mista do INSS, onde eles entrevistaram da Itália uma pessoa que está sendo procurada e denunciada pelo governo brasileiro, que é o Tagliaferro. Ele, Tagliaferro, é um ex-assessor do TSE, diretamente trabalhava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, quando era presidente do TSE. E ele denunciou o meu Alexandre de Moraes por algumas interferências, algumas informações contra a legislação. Ele está sendo processado por outro motivo. Ele, inclusive, foi demitido antes de denunciar. Ele foi demitido porque agrediu a mulher. Ele é um dos agressores contra as mulheres. E aí o TSE não aceita esse tipo de, não permite esse tipo de comportamento de funcionários, servidores, e o Tagliaferro foi demitido. E ele, para fazer uma retaliação, começou a denunciar informações sigilosas. Essas informações sigilosas, elas são dentro de um processo de todo servidor, você sabe disso, o servidor ele não pode estar divulgando assuntos pertinentes, pessoais, das comissões, assuntos internos. E ele vazou essas informações com graves denúncias do ministro Alexandre Moraes, quando era ministro do TSE, dizendo que ele tinha, sim, um poder da toga muito além e estava fazendo algumas irregularidades. E ele provou nessa comissão ontem, então começou também algumas interferências. O próprio Flávio Bolsonaro disse que vai pedir o fim do julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal por interferência e por questões dessa posição do ministro. Mas já foi divulgado por alguns especialistas que poderá não surtir tanto efeito assim, porque é outro caso, e também o próprio Tagliaferro está sendo processado. Já a assessoria do ministro Alexandre Moraes disse que tudo que ele decidiu no TSE foi com base à legalidade, à legislação, e não tem nada ilegal. Para encerrar, a gente traz aqui só uma informação da questão do PP com a federação que foi anunciada também, onde o ministro do Turismo e o Fufuca do Esporte estão já com essa solicitação para que, pelo partido, que eles possam deixar o governo. Uma reunião que tem aí também interferência do PL. Ontem a gente estava dentro da sede do PL tentando aguardar uma agenda e chegou por lá um daqueles deputados que estavam ali naquela transmissão. Um deputado muito conhecido, inclusive, o senhor Humberto, no Maranhão todo, estava por lá, e com certeza surgiu aquela grande notícia ontem de que o PP vai desembarcar da gestão do governo. Como o Fufuca disse, que o time que está se ganhando não se mexe, prefere ficar no governo. Vamos ver o que vai acontecer, e o ministro Sabino do Turismo também ainda não se posicionou. Mas obrigado, tudo, amigo. É política, e eles têm esse direito de fazer. Vamos acompanhar. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza. Obrigado, Jalber Pereira. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.